Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores, público que nos assiste. Convido os senhores vereadores para se dirigir ao plenário para darmos início à sessão. Boa noite, daremos início à sessão do dia 10 de setembro de 2019. Peço que a vereadora secretária faça a leitura da palavra religiosa.
Palavra de Deus. O caminho de Deus é perfeito, é um escudo para todos os que nele confiam.
Obrigado, vereadora. Passamos à votação da ata 033/2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura dos projetos que entraram na casa.
Projeto de lei legislativa número 046/2019. Autora, vereadora Pâmela Luísa Lemos da Silva. Assunto, institui o Setembro Amarelo no município de Charqueá. Projeto de lei 054/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, prorroga o prazo de autorização da lei municipal número 3.074, de 28 de dezembro de 2018 e da outras providências. Projeto de lei 053/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, prorroga o prazo de autorização da Lei Municipal 373, de 28 de dezembro de 2018 e da outras providências.
Obrigado, vereadora. Passamos às proposições que serão votadas. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo número 558/2019.
Proposição, pedido de providência número 181 de 2019. Autor, vereador Josi Francisco de Marins. Assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencia a renovação da pintura da faixa de pedestre na entrada da Vila Assos Finos Piratini, travessia da Escola Infantil Mônica em Charqueadas, conforme fotos em anexo. Justificativa oral e escrita, a pedido dos pais que levam os filhos para a referida escola, os pais estão encontrando dificuldade para atravessar na faixa de pedestre, tendo que parar e esperar, pois os carros não estão parando devido à pintura estar apagada, tornando-se muito perigosa a travessia.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador proponente. Dispensa. Proposição está, não havendo discussão, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo número 560/2019.
Proposição, pedido de providência número 182 de 2019, Autor, vereador Douglas Tramontini Debon. Assunto, que o Poder Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, estude a possibilidade de proibir o estacionamento no sentido centro-bairro, no acesso da RS-401, Avenida Salgado Filho até a Rua Santa Catarina. Justificativa oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Douglas Tramontini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Saudar o nosso ex-prefeito Anápio Ferreira, né, nossa ex-vereadora Valquíria, os demais vereadores que estão na casa, aí, o nosso Binho, Zeca Divino, demais, né, munícipes que fazem presente nessa noite. Gostaríamos de apresentar essa proposição, né, aos colegas. Acredito que todos saibam da necessidade que tem ali de uma modificação para que o tráfego comece a fluir de uma maneira um pouco mais eficiente naquele local. A casa do construtor, né, conhecida como a madeireira do Chico, né, tem causado muito problema ali, bem na frente do posto do Rafael. Né, então, a gente sabe que o fluxo é muito grande e existe uma necessidade ali que a prefeitura venha estar estudando uma maneira de melhorar, né, o tráfego daquele local, e a gente solicita que, no mínimo, né, haja uma mão única ali no sentido centro-bairro do posto de gasolina ali da Madeireira até a Travessa Santa Catarina. Né, é uma sugestão e a gente acredita, né, que seria tornaria o tráfego um pouco melhor, mesmo que não, né, melhorasse de uma forma total, mas seria uma sugestão e a gente está trazendo para que a prefeitura possa estar, né, avaliando essa possibilidade.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereadora Patrícia.
Não seria interessante fazer uma reunião, vereador Chico, antes, para que a gente pudesse avaliar com um técnico, se é viável e se é viável essa modificação? Porque dá tanta polêmica quando a Câmara aprova a proposição de mão única. Meu Deus, a gente, né, sai no outro dia. Não é da mão única?
É mão única. É mão única. Mão única. Posso falar, vereadora?
Claro.
Não, na verdade, todas as proposições que a gente traz, que envolvem trânsito, a gente sempre sugere o estudo. Né? Não fui eu que fiz, eu pedi via WhatsApp e acabou saindo. Não, mas aqui tem, até não tinha, eu não tinha lido. Eu não tinha lido, mas a própria proposição fala em estudo. Então, na verdade, o estudo envolve, sim, essa participação, inclusive, do empresário, né, para ter essa discussão.
Agora que eu li ali, que
Então a ideia sempre é estudar, fazer uma coisa assim, sem usar um autoritarismo, mas conversar, inclusive, com a vizinhança, né, acredito eu que seria interessante.
Só queria aproveitar aqui, vereador, esclarecer então, porque na proposição diz a possibilidade de proibir estacionamento, no sentido, não é deixar mão única. Isso. É isso que eu não sei se
eu peço até
porque desculpa. Eu acredito que única é inviável.
Não,
mas
eu até peço desculpas para os colegas, porque não foi essa proposição que eu acabei sugerindo para o meu gabinete. Eu até peço para retirar, porque não era essa a proposição era de mão única.
Ô, tio Chico, claro. Sabe que é interessante, assim, ó, tu trazer esse assunto, porque eu estou bem preocupada com isso, né? O que que acontece? Eu acho que ali naquele lugar ali, a gente vê aqueles tapumes ali. Daí depois, quando a gente vê, eles já abriram, já fizeram o que eles entenderam que era melhor, né? E daí depois, para te modificar o que já foi feito, é muito mais difícil, porque ali tu fala do atacadão ali, né?
Não, vereadora, a Salgado Filho aqui, lá do posto, no caso do construtor.
Ah, tá. Não, não.
onde a senhora está falando também é casa do construtor, porém ao outro lado.
A
gente está falando dos fundos ali onde sai o depósito.
Ah, tá, porque eu acho que a prefeitura deveria apresentar para a Câmara qual o projeto que eles têm para regularizar o trânsito naquele local depois que o atacadão estiver pronto. Eu, por exemplo, gostaria de saber antes de tirar os tapumes, quando a gente vê já está tudo pronto, entende? E daí querem que a gente modifique. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. São duas situações ali que eu acho que tinha que a gente vê antes o estudo que a prefeitura fez nesse sentido, entende?
Não sei se a Kátia poderia incluir esse assunto junto e modificar, Kátia, porque na verdade é mão única com um lado proibido de estacionar. Seria essa a sugestão.
O vereador vai retirar, eu acho que vai discutir em seguida.
Deixa a gente falar com a modificação.
Posso concluir aqui? E eu acho que eu entendi que era estacionamento, eu acho que só estacionamento resolve, mas porque na verdade o caos se dá porque é os dois lados cheios de veículo, o passeio público está totalmente obstruído, totalmente mesmo. Não é ser contra o empresário, eu entendo que ele gera emprego, gera renda, mas não é por isso que pode tudo, né? Tem fossa séptica ocupando todo o passeio público e a gente sabe que ali tem uma escola onde as crianças estão andando no meio da rua, vindo da escola ou indo, arriscando a vida, né, para estudar, por se sentir prejudicado. Eu acredito que só a questão de deixar um lado proibido já resolve, porque o brabo ali é que tem dos dois lados e é caminhão na contramão, é tenso. E acho que o PC está a par disso, eu convivo muito ali, confesso que diversas vezes, diversas mesmo, liguei para o setor de trânsito, disse que vai ver, que vai reunir, que vai pintar o cordão, que vai fazer, e até hoje não fez nada. O PC eu vi que comentou, que já conversou também, inclusive ele passou lá no dia dessas fotos, bem na hora, e tinha um caminhão na contramão, eu ainda fiz sinal para ele, olha aí ó, como é que é, e ele pegou e disse, é brigada. Eu, sim, mas é porque não tem lei de trânsito que está de qualquer jeito. Então eu acredito que só a questão do estacionamento resolva, mas eu acho que o estudo também é válido. Aí o vereador que sabe se vai retirar e discutir.
Não, vamos discutir, vamos deixar para o plenário.
Só para esclarecer aí, presidente. Primeiramente cumprimentar o presidente e os demais colegas, cumprimentar a nossa ex-prefeita Nata e a dona Valquíria, cumprimentar o seu Antônio aqui do meu partido que se faz presente hoje, cumprimentar o presidente do MDB, Zeca Divino. Só para esclarecer ali, eu estive lá na coordenadoria, lá com o André, e ele passou a seguinte informação, que ali, onde está aquele trailer, vai ser retirado. Já foi notificado, já notificaram o empreendedor que está ali, vai ser retirado aquele trailer. E dali daquela entrada, onde já está, que é proibido estacionar naquele trecho até aquele trailer que está ali, vai ser avançado mais para frente, onde vai ser colocada uma parada. A parada aquela que era antes lá na rotatória em cima, que era para o rato, vai ser colocada a parada ali. A empresa ali, a Casa Construtora, foi notificada para retirar todo aquele material da calçada, já está sendo retirado. E parece que ele já está abrindo atrás lá para colocar o caminhão dele no estacionamento dentro do pátio dele. Isso que eu fiquei sabendo até hoje, a Fábio passou para nós lá, que ele já está procurando colocar o caminhão até atrás do empreendimento dele ali. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A informação que eu tive também é que ele comprou a parte dos fundos lá, está em negócio, não sei se está alugando, está aterrando para dar continuidade à empresa e resolver a questão dos caminhões. Vereadora Rosângela?
Eu queria, até acho que nem precisa retirar, Douglas, né? Acho que a proposta, assim, dentro do que a Patrícia estava colocando, eu acho que a gente pode ir além, de repente, eles trazer todo o projeto do que está se pensando ali, porque ali não vai ser só a questão dos dois lados, né? É a faixa, é a rótula, né? O Rafael estava falando. Então, assim, no trecho que vai envolver todo o empreendimento. Oi? Sim. O mercado não está grudado junto à paralela RS?
Sim, mas não se pensa em alterar a rótula, até onde eu sei.
Não, vereador, mas ali vai ter problemas sérios, né, de fluxo de carro, porque o pessoal vai ir ali. Então, assim,
o que está previsto de alterar, vereadora? é que eles vão alargar a rua Assumar Berbigera aqui, desde a parte do Atacadão para cá.
Mesmo
e essa é uma das questões, devido até aos loteamentos que está saindo lá para aquele lado, o fluxo vai aumentar
mas
muito mais.
Mas eu acho que era legal, acho que tem uma reunião, não é amanhã? Quinta, né? Da Comissão de Trânsito, não sei. Não, era aquela dos deficientes, né? Que vai ter na quinta, não. Vai ter uma, acho que do trânsito, no outro mês. Eu acho que seria interessante eles apresentarem, porque o fluxo vai ser gigantesco ali, né? Já está gigantesco, né? Sem ter empreendimento. Então, acho que podia trazer, inclusive, se tem alguma proposta já de ampliação até para a questão da RS mesmo, porque o Estado é tão lento nessas coisas que já ser encaminhado, né, previamente, para depois não dizer que a gente não pensou, né, todo mundo nessa questão. Então, acho que ali, de repente, uma reunião cabe, como a vereadora Patrícia colocou, para a gente conversar sobre todo esse entorno, né, ali, porque aquele entorno vai crescer, né, aquilo tudo vai acabar ficando. Então, eu queria dizer porque não vale a pena retirar, mas acho que uma reunião seria interessante.
Palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Eu estou só te falando também, porque eu achei muito interessante a proposição, e porque assim, ó, aqui nessa casa, várias vezes a gente fala dos problemas do trânsito, né? E quando a gente viu, já pintaram tudo de amarelo, já fizeram tudo antes da gente ficar sabendo. Essa é a realidade, não é uma realidade de agora, é uma coisa que sempre foi assim, né? E eu acho interessante que se pedisse, se o vereador Douglas concordar que a proposição é dele, e eu quero subscrever junto pela bancada do PTB, eu acho que da prefeitura... apresentar um projeto de como vai se dar o trânsito naquele entorno que a gente possa sugerir, vereador Piteco, nessa reunião. Olha, a gente acha que tem que ser melhor sinalizado, acho que tem que ter um quebra-mola, tem que, sei lá, né, que a gente possa discutir antes de que nos apresentem tudo pintado de amarelo, vermelho e branco, daí não adianta mais, né, não tem o que fazer.
Obrigado, vereadora. Vereador Douglas.
Então, deixamos a proposição do jeito que está, e a prefeitura avalia, né, nos mostra qual a ideia. Podemos tentar uma agenda com o André, e a partir disso, né, ver o que a gente pode fazer. A Câmara, se tiver que modificar alguma lei ou fazer alguma lei nesse sentido. E a nível de Estado, que nem a colega Rosângela falou, eu até não sei se chega a envolver, porque, né, pela distância que tem, eu não acredito que tenha algum, que o Estado, né, tenha alguma previsão de envolver o Estado nesse projeto, e acredito que basta sim a prefeitura, né, executar essa melhoria, né, que tem sido uma cobrança muito grande de todos ali que passam naquele local, seja no início da manhã ou no início da tarde ou no fim da tarde, né, que são os momentos de pico. É isso, senhor presidente. Vamos deixar então.
Obrigado, vereador. Só queria contribuir, aproveitando as falas da vereadora Patrícia. O Departamento de Trânsito, a gente tem sofrido dentro desta casa muitas questões envolvidas ao trânsito, e isso vem desde antes, quando era outro coordenador. A gente passou por esse desgaste e a crítica era sempre do mesmo, e eu, no meu ponto de vista, eu acho que fora o diálogo não mudou em quase nada, porque a execução não existiu. Tem uma questão também que eu acho que a gente tem que levantar, aproveitando que o vereador Douglas falou, é alterar a legislação de trânsito, porque está bem precária. Eu estou passando por uma situação, eu não, um rapaz, um empresário me procurou, ali abaixo do Santos, perto do Pio 12, ele tem uma empresa de refrigeração, onde ele desce com máquina, ar-condicionado, geladeira, e ele não tem lugar para estacionar na frente do seu próprio imóvel, porque sempre tem carro. Aí foram solicitar, protocolar na prefeitura, para que coloque lá uma carga e descarga. Não pode, porque a legislação não permite. Então, assim, tá inviável trabalhar hoje em dia. As pessoas estão tão difícil mesmo, está bem difícil. Ele tem que descer, largar em cima, largar embaixo e vir lá de baixo com uma máquina nas costas, é complicado. Vereador de Forinha.
Senhor presidente, eu achei muito importante até a proposição do colega, mas charqueada já está uma tranca-rua. Deus colocar aquele cidadão aí, chamado de marreco, das bolas, charqueadas, o município sempre ficou trancado. esse monte de bola, um monte de rua pintada, chacada, já não tem estacionamento. Tu vai estacionar no centro, não tem lugar para nem só na frente da farmácia é 15 minutos só. Eu, como presidente da comissão de trânsito, eu acho que nós deveríamos fazer uma reunião com o André, que o André hoje é um cara bem mais sem diálogo, conversar com ele, vale a pena conversar com ele, porque ele vai participar junto com nós nessa reunião, e dessa reunião poderá sair uma solução para esse passo ali. Porque antigamente eu não tinha, como diz a doutora Rosângela, a dona Patrícia que falou, e era mesmo, eles fazem as pinturas sem falar com os vereadores, eles pegam as ruas, eles colocam bola onde é preciso, deram um baita do prejuízo para o município, que eu ainda quero saber ainda, eu ainda quero saber detalhe por detalhe, quanto é que custou esse montão de bola colocado no check-out, que hoje já era para ter tirado e foi desativado. Eu tenho certeza absoluta que essas bolas, quem colocou aí, por trás levou com a vontade. Porque eu não vou acreditar que um beco, que aquele beco ali do Tramposo, colocaram bola num lugar que nem velocidade, não tem condições de fazer uma velocidade, e colocaram bola ali também. Parece uma coisa que tem que mostrar a produção da cidade, para poder, certo, ver alguma coisa por trás disso aí. Só pode. Porque eu não acredito que um prefeito não vá ver e não vá conhecer lei, que aquelas bolas da cidade, aquilo é contra a lei. E uma vez que nós chamamos o Marreco aqui na câmara, o que ele respondeu? Sabe que está errado, mas não tem mais, agora não tem gente para tirar, para arrancar fora. Então, não vou colocar mais, que a lei não permite. Mas não posso tirar porque não tem quem tira. Então, por que ele colocou? Alguma coisa acontece. Se ele colocou, é porque tinha alguma influência em colocar aquelas bolas. Mesmo sendo contra a lei. Eu quero saber, ainda vou fazer essa pergunta, talvez semana que vem, do prefeito, eu quero que ele me encaminhe para a Câmara toda a despesa que foi gastada com aquelas bolas, e mão de obra, material e tudo, e onde é que foi, para que serviu aquilo ali. Então, acho que a proposição do vereador é boa, eu acho que ali está uma tranca rua mesmo ali, aquela saída ali, mas nós temos que ouvir as autoridades, ouvir o André, conversar com ele, nós vereadores, sentar e discutir, para ser uma solução, para quando um falar uma coisa, todos defender. Não só a metade criticar e a metade responder. Hoje eu vi um colega meu que colocou aqui no Face que nem parece que eu não sou vereador de 4 anos. Claro que eu sou 4 anos vereador. Todo mundo sabe. Mas o que eu quis dizer e continuo dizendo, que tem vereadores, não nós aqui nessa casa, mas que já tem um vereador que passou por essa casa de prefeito, que só vão nas casas de 4 anos. Isso eu digo e provo. E tenho certeza que nessa casa todos os vereadores, entre todas as ruas, lutam. Mas não foi aquilo que eu quis dizer, que vereador faz 4 anos. Nós, a gente trabalha. Mas a comunidade, como tem uma cidadã lá na colônia, que está nos criticando hoje, mas que está mamando na teta do prefeito. Está mamando dentro da Barrosa. E criticando o prefeito. E cobrando os vereadores, que os vereadores não faz nada. Como viram ontem a foto da colônia, que todo mundo sabe que a colônia, o prefeito fala que pode, que aquilo ali é uma área do Estado, não foi liberado para nós. Mas essa cidadã que foi candidata a vereador e foi derrotada, e hoje está numa banda na cidade da prefeitura, falando mal dos vereadores e do prefeito. Que não faz nada, que o prefeito está lá, porque deixaram de colocar uma pessoa lá no bairro, que poderia hoje tá fazendo bom trabalho, e que rejeitaram ela. E vão rejeitar mais, não é? Não é assim que se trabalha. Não é assim que se faz política. Querendo apagar a tua lâmpada para ser a minha. Não é assim. Cada um faz seu trabalho bem feito. Agora, aquela pessoa que não se elege, que fica aqui botando pau em nós, nos xingando, nos criticando, é aquilo que eu sempre digo. Não se eleger e quer entrar, e não acha como entrar. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. Essa é a verdade.
Obrigado, vereador. É por isso que eu digo, né, vereador? Charqueado tem 15 culpados de tudo. É o 13 vereador, o prefeito e o vice. São os culpados de tudo. A palavra está à disposição do vereador Adriano.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, tudo presente. Eu fiz uma proposição há um mês e meio atrás, mais ou menos, quando o Atacadão estava começando ali com o empreendimento ali, já prevendo aquele loteamento que está saindo lá em cima da Vista Ramos, que o problema ia ser grave ali. O tio Chico vem levantando mais esse problema aí. Eu acho que a casa tem que se expor mesmo, chamar esse responsável do trânsito, que é o André agora, para discutir com nós aí, chamar os empresários juntos, porque até hoje eles não me deram uma solução, o que vai ser feito daquilo ali. E o problema vai ser grave ali, não é só por causa dos caminhões, o trânsito vai ser terrível ali, a gente já vinha prevendo isso aí. E eu fiz uma proposição, eles disseram só para mim que os postes ser retirados a façada e aumentar a estrada. Mas isso não é solução, não adianta. A gente tem que chamar eles aqui para ver o que, que vai ser feito mesmo. Eles devem ter um projeto pronto já, eu acredito.
É, vereador, a informação que eu tenho, inclusive um empresário ali me procurou também para ajudar junto à CE, é a questão dos postes para eles puxar mais para perto e a rua ficar um pouco maior. A questão ali é grave, o loteamento do Gilberto, o projeto inicial é 320 lotes. São 320 lotes, é muita gente que vai trafegar ali. A palavra está à disposição do vereador Douglas.
Só para contribuir, o colega Escorinha, né, citou que vai fazer um pedido de informação sobre, né, as bolotas que reduzem a velocidade dos veículos, mas eu não lembro, vereador. Para dizer que eu não lembro, o único lugar que eu lembro que foi instalado nessa administração foi agora nos portos. É, mesmo que o senhor faça o pedido de informação, eu acho que nessa administração muito pouca coisa foi colocada. Mas a administração passada, sim, realmente encheu, né, a cidade de bolota. Eu tenho, né, um pensamento um pouco mais, como é que eu posso dizer, acredito que tenha sido interessante, de certa forma, pelo fato de que lá na Rua de Ruiz mesmo, era bolota de 100 metros. Até hoje tem algumas caíram com o tempo, saíram fora. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que acidente mesmo, grave, ao mesmo tempo nunca mais teve lá. Então assim, é ruim, a gente sabe que estraga veículo, que dá problema de suspensão, mas ao mesmo tempo a gente tem essa coisa boa de não ter tido mais acidente grave nesses locais onde tiveram essas bolotas que o senhor citou. Eu acho que na administração passada teve muita, colocaram muita mesmo, inclusive em local que não precisou, mas essa administração, muito pouca coisa a gente viu, né? Talvez eles não vão responder o seu pedido de informação, porque vão dizer que não é da época deles.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Esporinha.
Mas o Douglas, se tu for ver, a situação que está se encontrando hoje está se tornando mais perigoso. Por quê? Vou citar três lugares que tu vai ver que é verdade. Na José de Rui de Ruiz, encheram aquilo ali as bolas. O que as pessoas fizeram? Foram lá e quebraram duas em cada lado para passar os carros. E tem um lugar que não quebrar. O que está acontecendo? As pessoas vão correndo e entram contra a mão para não pegar as bolas aonde está aquela falha. Lá no outro lugar também perigoso, que ontem quase deu um acidente com um caminhão da casa do construtor, com um carro. Também com o cara entrou contra a mão para tirar a bola. Na Colômbia. O senhor pode lá ver que tem três carreiras desses que tiraram as bolas contra a mão. Então quem vai daqui para lá entra contra a mão para não pegar as bolas. Então, como perigoso. Ou então, tem que ter em todos, ou então tira de tudo. Para evitar acidentes, daquele jeito não está dizendo nada.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 563/2019.
Proposição. Pedido de providência número 183/2019. Autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto: que o Executivo Municipal faça com urgência o asfaltamento da Avenida Bento Gonçalves, desde a esquina com a Avenida Cruz de Malta até o cemitério. Justificativa oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Na verdade, nem é um pedido de providência, é um apelo já, né? Porque a situação está bem precária da Avenida Bento Gonçalves. E a gente viu alguns trechos serem asfaltados, reasfaltados, né, nesses dias, a própria rótula do centro. Então a gente está pedindo aqui encarecidamente que o executivo olhe, né, porque está intransitável. Tem três quadras que não se consegue andar, né, naquele trecho, onde a gente tem vários comércios, onde é um trajeto que as pessoas usam, né, bastante para trafegar direto para São Jerônimo e tudo mais. Tinha aquela história da Corsã, que a gente até conversou, mas que não tinha previsão, acho que nem veio a resposta ainda, né, em relação a isso. Então a gente precisa, pelo menos, né, dar um alento para as pessoas que passam ali, porque está intrafegável, né. Então a gente aqui vem fazer mais uma proposição, um apelo, né, nesses dias. Porque a gente está pedindo aqui porque a gente tem visto outros movimentos em outras ruas, né, que o pessoal acaba fazendo, e que não estão tão, né, degradados como a Bento Gonçalves está. Então a gente vem aqui solicitar o executivo.
Obrigado, vereadora. Vereadora, uma informação. Eu não sei se a senhora passou pela Bento nesses últimos dias. Na verdade, eu até ia retirar a proposição porque eu acho que ela está prejudicada. Porque eu acho que os demais sabem que a Bento já está em obra. E vão fazer o asfalto, assim como estão fazendo o esgoto primeiro, porque não adianta fazer o asfalto sem ser feita a canalização. Então eu acho que até já está meio prejudicado. Eu até entendo, a não ser que a senhora está prorrogando o espaço onde vai iniciar e onde vai terminar, porque a Bento já está em obra.
Sim, eu tenho acompanhado, vereador. Tenho ido ali, eu passo por ali, inclusive, para a pessoa ajudando bastante. Mas acho que nós precisamos, como é o executivo que está fazendo o asfalto, dar prioridade, pelo menos, de alguns trechos. Tem obras que vai se mexer, como já se mexeu lá, né? Fizeram toda a parte do esgoto, eu estive lá até olhando com o pessoal. Mas alguns outros trechos já poderiam ter sido feitos, né, em relação a isso. Um desvio bárbaro, né? Então eu passo ali quase todo dia. Eu vejo, né, o movimento do pessoal ali. Então a gente só está pedindo para agilizar aqui para a gente poder ver essa questão, né? Porque a rótula tinha sido feita uma parte, estava bem, então podia ter sido passado, né, para outra parte mais prioritária, mas... É um pedido, né, de proposição, porque as pessoas
querem
isso. Acho que essa é a nossa função.
Não, com certeza, é a função de todos, mas é que uma coisa de cada vez não consegue se fazer tudo, né. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Eu entendo a preocupação da vereadora Rosângela, ela tem toda a razão, porém a obra já foi anunciada e já foi divulgada, que a prefeitura vai fazer exatamente esse trecho, inclusive foi falado da escola Otávio Lázaro. Se eu não me engano, o colega, o vereador Cláudio Honor, eu acho que numa ocasião chegou a falar dessa obra também. Então eu peço desculpas, eu não costumo votar contra a proposição dos colegas, mas se ela ficar da forma com que está sendo apresentada, eu vou votar contra, né, a menos que seja trocado então o texto e colocado solicitando informações e prazos de realização dessa obra. Daí sim, porque a obra já está orçada, já está... em andamento.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Douglas.
Só para contribuir também, a vereadora sugere o asfaltamento até o cemitério, mas lembrando que o asfalto...
Até abaixo do cemitério, né?
Eu esqueci o nome da rua. Ali já vem por trás, ali é a... Ah, esqueci, é a última rua da Mansil. Até ali o asfalto dali até o cemitério não precisa ser mexido, né? É, ele precisa ir até a mecânica do César ali. Então são em torno de 300 metros que a senhora sugere que não precisa. E talvez a parte que a senhora não sugere, que é a do Copac para trás, pudesse entrar na sua proposição e não precisar entrar aquela parte que já é um asfalto bom, né? De boa qualidade.
Tá bem, eu posso falar? Eu acato a sugestão da vereadora Patrícia, porque nesse anúncio já faz mais de quanto tempo foi feito o anúncio da obra? Isso, faz mais de dois meses.
Vereador, quer esclarecer quanto tempo
faz? Isso, faz mais de dois meses. Agora, nós caixando desculpa aqui por uma coisa...
Vereador...
Só um pouquinho, assim. E fazer aquilo que precisa ser feito. Aqui foi eu, talvez, aqui da nossa assessoria, mas era até ali, essa rua que tu tá falando, né? Ali da Copac até lá. É isso, não precisa ficar aqui mediando. Eu concordo com o vereador. Então, se eles nos derem por escrito, eu estou mais satisfeita ainda do que ficar pedindo aqui, porque, né, parece que a gente está ordenando. Não, a gente quer o prazo, quer saber de tudo isso. Porque, não sei se tu lembra, dia 18 de fevereiro a gente estava aqui sobre a história da alteração da faixa com os empresários, lembra? Até hoje a gente não teve a resposta sobre isso, né? Então, a minha preocupação é o prazo.
Obrigado, vereadora. Vereador PC.
Só para esclarecer, vereadora, para ajudar aí. Hoje o prefeito passou para nós que a licitação do maquinário para o asfalto da Bento já foi feita, já tem a empresa e o maquinário já vai chegar entre essa semana ou a semana que vem. Mas já está aí para fazer o asfalto da Bento. Só para esclarecer.
Obrigado, vereador. Aproveitando as falas do vereador, o asfalto da Bento, vereadora, não vai ser feito com o maquinário que a prefeitura está usando para tapar buraco. Ali é outra obra, por isso que não foi feito da mesma forma que foi feito na rota.
Mas eu queria catar a sugestão da vereadora Patrícia, da gente pedir os prazos, né, ver como é que vai ser feito, esclarecer o trecho direitinho, até para ter subsídio para nós, vereadores, né, acho que é importante.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Com alteração. Que conste em ata a alteração, viu, Natara? Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 564/2019.
Proposição, pedido de providência número 184/2019. Autor, vereador Ubiratã Amaral de Quatro. Assunto, que o Poder Executivo Municipal, através dos órgãos públicos, providencie que a Brigada Militar faça os 3 turnos nas escolas municipais e estaduais, com prioridade à Escola Assis Chateaubriand. Principalmente o turno da noite, pois em 2018 a morte do adolescente saqueado ocorreu à noite. Justificativo oral escrito. O referido pedido visa atender a solicitação de Márcia Simone Silva Jardim e dar mais segurança aos alunos que estudam à noite.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Ubiratã.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público presente, nosso ex-prefeito Anato Ferreira, nossa ex-vereadora Valquíria, todos que se fazem presentes hoje na sessão. Quando aconteceu o fato da tentativa de morte, assassinato e sabe lá o que podia acontecer no Assis, aconteceu de dia, mas o fato que gerou morte em 2018 ocorreu à noite na frente do Assis. E a gente sabe que durante a noite são que os adolescentes estão mais vulneráveis ao tráfico de drogas e à permanência de pessoas estranhas à escola, na frente de todas as escolas municipais e estaduais. Esse pedido tem base em várias ações feitas, que eram feitas há muito tempo pela Polícia Civil e Brigada Militar, que durante a noite e durante a semana se fazia busca e apreensão em revistas em frente às escolas, para prevenir e identificar indivíduos que possam estar lá para tráfico de drogas ou brigas ou possíveis ações criminosas. O que acontece? Ontem foi preso um jovem que estava articulando, invadiu uma escola com uma arma e já estava com tudo pronto e já foi solto, não na nossa cidade, em outra. Então, para que isso não se torne corriqueiro ou algum outro grupo de jovens tentem realizar essa ação na nossa cidade, então hoje a gente vê que no Assis ali tem a viatura da brigada, eram 2 policiais, agora com 1 semana, 2, só tem 1 policial e sem viatura, em 2 turnos de dia. Então, se possível, e a gente sabe que existe a possibilidade, teve o vice-governador e ao secretário de segurança, e conhece a situação, a gente pediu audiência para ele, mas parece que ele não tem agenda para esse ano, talvez ano que vem, ou daqui a 10 anos, ou talvez o próximo secretário possa nos atender. Eu pedi à vereadora Patrícia, se conseguir agendar, para a gente ter uma ideia que gostaria de passar para ele, mas a gente está aguardando a agenda. Mas a preocupação com a... apesar de eu já ter votado nele, mas com a preocupação da segurança, é por isso que eu faço essa proposição, porque a gente está vendo que com o passar do tempo está diminuindo a quantidade de policiais ali e a segurança à noite não está sendo feita.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereadora Patrícia.
Só para me dar a minha opinião, né? Sim, eu acho que tem que fazer proposição mesmo e tem que pedir mesmo, entendeu? Porque eu acho que se a gente não fizer isso, vai fazer o quê, né? mas não vou nem lembrar os 4 anos do governo Sartori. Vou ser bem amiguinha dos colegas do PMDB, que devem lembrar que
Não estou exonerando eles, foi muito difícil.
Passei 4 anos também conhecendo, e não quero que aconteça com os colegas isso. Inclusive, se o colega quiser me dar o ofício, eu mesmo entrego em mãos, pedindo que o colega seja atendido, porque eu não tive essa sorte durante 4 anos, 19 anos de vereadora, o primeiro governo que eu nunca fui recebida pelo secretário de Segurança do Estado. Os colegas viviam em audiência com ele. Eu fiquei muitas vezes até enciumada, porque achava que eu podia estar junto e contribuir. Mas quem sou eu para falar isso, que tive o vice-governador é do meu partido, né? É secretário da Segurança, eu tenho acesso a ele, mas eu levo o pleito, o teu pleito, Bira, e insisto para que tu seja atendido. Mas eu quero falar uma outra coisa. E isso até eu acho interessante deixar marcado aí na ata da Câmara. Sabe o que, que nós precisávamos fazer, os 13 vereadores, um trabalho, aproveitar esse momento infeliz, desgraçado que Charqueada está vivendo, porque hoje nós éramos para ter começado essa sessão com uma oração, todos os 13 vereadores, porque é muito triste o luto que a gente está vivendo em Charqueada. Primeiro mataram um na frente da escola. Se passou um tempo, acontece um atentado, né, com repercussão nacional na mesma escola. Passa-se uma semana ou duas, o menino se suicida, estudante da escola de ensino médio. Eu acho que era o momento ideal para se pedir uma agenda para todos os vereadores em Porto Alegre. E eu acho que Charqueadas, ela por ser a cidade que tem o maior complexo penitenciário da América Latina, ela tem que ser incluída nos projetos do Estado, junto com Alvorada, com Canoas, com as cidades mais perigosas. Nós não somos os mais perigosos, mas a peculiaridade que a gente tem de abrigar aqui no município o maior número de presos tem que fazer com que o Estado olhe de uma maneira diferenciada. Vocês querem saber qual é o único governo que olhou um pouquinho para Charqueadas, para nos dar uma contrapartida? Não foi nem o meu, nem os dos senhores, nem o do PT. Foi o governo da Ieda. O governo da Ieda foi o único governo que a gente conseguiu trazer aqui na casa, vereador Gilvan, presidente do Legislativo. Nós conseguimos trazer o secretário de Segurança do Estado aqui dentro. Nós trouxemos a Pelini, não me lembro primeiro o nome dela, fizeram uma reunião na sala de reuniões, que era aqui em cima. Nós conseguimos, os vereadores, convencer o governo do Estado, junto com o prefeito, de fazer aquela rotatória em contrapartida para o município. E esse tipo de luta, ela só tem sucesso quando é uma luta conjunta, né? Eu queria dizer isso, quero subscrever junto com o vereador e me coloco à disposição, vereador, para levar o seu pedido lá para ele, para que o senhor seja atendido.
Obrigado. Obrigado, vereadora. Eu estava aqui conversando com os colegas e pensando comigo, eu não quero criticar o trabalho da escola de forma nenhuma, mas às vezes a gente está olhando para um lado e não é esse lado o problema. Eu já estou começando a achar que a questão que está acontecendo na CIS é outra, não só com a CIS, só com os alunos hoje em dia, porque todos os casos que aconteceu hoje em dia são mais questão neurológica, eu acho, né? Porque se tu for analisar, daqui a pouco a questão não é segurança pública, daqui a pouco é saúde pública mesmo. Eu acho que a gente tinha que ver
pedagógico.
Outra questão, outro lado para se discutir. Só uma sugestão. A palavra está à disposição do vereador Bira.
Primeiro eu quero agradecer a vereadora Patrícia, né? E quero aliviar ela, porque graças a Deus, vereadora, que a vereadora não teve esse acesso com o secretário de segurança do PMDB, porque nesse acesso ele prometeu entregar a delegacia a ali o prédio do Banrisul, até agora não está funcionando. Nesse acesso, ele prometeu asfaltar todos os acessos das penitenciárias. Nesse acesso, ele ia dar uma olhada na ponte, ele ia dar uma olhada nas rótulas. Então, todas essas vezes que a gente foi, ele não realizou. Então, é um constrangimento que a vereadora deixou de passar. Então, às vezes, parece ruim, mas não é. Claro que a minha ideia de falar com o delegado Ranolfo, porque eu sempre tive um carinho por ele, eu conheci pessoalmente ele por anos de trabalho na polícia, sei da capacidade dele, principalmente da delegada Flávia, que o primeiro trabalho dela foi na DP de Charqueados, e a vereadora Patrícia era conselheira tutelar, a gente trabalhou muito juntos os três. Então a ideia é tentar trazer alternativas para ajudar o governo, como a gente sempre quis. Mas é complicado, é complicado. Então eu digo para a vereadora, não sei se foi ruim ou foi um alívio, porque até agora todos os pedidos que se tirou, eu prefiro não tirar foto contando que as coisas aconteçam. Aí tu tira foto, recebe uma esperança, passa para a comunidade e não acontece. Isso que é difícil.
Obrigado, vereador. Vereadora Patrícia.
Só dizer assim aqui, o presidente, se esse pedido do vereador Bira, se a gente fizesse um ofício da presidência da casa agora, nesse momento, lembrando o ocorrido na escola e o suicídio, a gente talvez tivesse sucesso. Se nós tivéssemos uma audiência aberta para a Câmara, a gente podia entregar um documento na mão dele no sentido de que Charqueada seja incluída junto com os municípios que mais recebem apoio e verbas do governo do Estado.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Só queria dizer que a gente vem há muitos anos, essa reunião que a vereadora Patrícia fala, eu era vereadora naquela época, a gente conversou bastante, era a Ana Perini que estava aqui, sobre a saúde prisional. Na verdade, eles trouxeram a história de nós absorver a saúde e aí foi quando se pediu a contrapartida, que foi mais ou menos o que aconteceu agora quando veio a história do presídio federal, que a gente pediu inclusive para o prefeito, pediu uma contrapartida também, né? Não tem cabimento Charqueadas ter 6 mil apenados e nós não ter retorno para a cidade e muitas coisas, inclusive, para a área prisional, né? Porque hoje os presídios estão com acesso deteriorado, né? Com toda a estrutura colocando em risco, inclusive, quem trabalha, né? A gente tem vários problemas de drogadição, da questão, a saúde sozinha não vai dar conta desse processo. É um problema de segurança, de saúde, de educação, é um problema de várias, né? É um complexo hoje se a juventude está assim. Tem essa questão hoje da mídia, né? Até hoje teve um seminário lá que o pessoal fez da URGS em relação à questão do suicídio, que tem a ver exatamente com o vazio que as pessoas vivem hoje dentro das redes, sem metas, né? Tem a falta de políticas públicas para a juventude, então é um complexo de coisas. Mas eu queria subscrever e dizer que acho que é importante essa proposição, essa ideia da vereadora Patrícia, para a gente poder conjugar da mesma fala com as pessoas. Mas é importante, vereadora, que o prefeito tomasse, né, a frente disso. Porque sempre quando o prefeito, a liderança maior da cidade, toma a frente dessa questão, nesse momento trágico, a gente tem um outro cenário também junto ao Estado, né? Mas eu queria aqui subscrever a proposição do vereador Ubiratã.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Bira.
Eu acho que é hora. A gente falou segurança, saúde. Eu acho que é uma hora de sentar com a responsável, a Vera, chamar a Vera, e a gente sabe que tem a Vera é da 12ª CRE de Guaíba, que é responsável pelas escolas estaduais, e também fazer uma reunião com o secretário de Educação do município, fazer uma reunião e buscar metas, uma reavaliação do conteúdo escolar, que a gente vê que algumas escolas trazem alguns palestrantes e entendem que esses palestrantes vão atribuir algum crescimento aos jovens, mas às vezes nessa avaliação pode estar sendo feita de forma errônea ou equivocada tentando trazer um bem, mas a gente tem que saber que conteúdos são esses, para daqui a pouco fazer uma reavaliação da forma como abordar a situação da educação em Charqueados, por ser uma, como disse a vereadora Rosângela e a vereadora Patrícia, ser uma cidade diferenciada. O tipo de pessoa que vai à escola tu tem desde daqueles que nasceram e se criaram aqui, para aqueles que vieram morar aqui ou por proximidade de familiares de preso, ou por oportunidade de empresa, ou por familiares de polícia. Então, para que haja um trabalho direcionado para uma interação melhor e para que possa cuidar desse assunto do suicídio, homicídio e atentados às escolas, tem que estar acontecendo alguma coisa. Para que a gente possa identificar, tem que identificar como é o dia a dia desses alunos, tanto no segmento municipal como estadual, um grande seminário, um debate, uma avaliação aprimorada, para que a gente possa descobrir aonde atacar. Porque daqui a pouco a segurança está atacando de uma forma, tentando resolver de uma forma, a saúde tenta apagar incêndio, e às vezes a educação, da forma como está sendo colocado e tratado a cidade da segurança, que é assim que Charqueadas tem que ser chamado, não a cidade dos presídios, mas a cidade da segurança, que nunca em Charqueadas, nunca, o povo de Charqueadas, o Estado, a União, tratou, conversou Charqueadas como uma cidade de segurança. Que não existe nenhum lugar no território brasileiro uma cidade igual Charqueadas. Então, se trazem tudo o que acontece, todos aqueles que cometem crimes no Estado, e querem trazer aqueles que cometem crimes no Brasil, nós temos que ter um tratamento diferenciado e amplo, não só na saúde, não só na segurança, mas também na educação e preparação dos alunos, das crianças, dos adolescentes para o convívio pacífico e preparatório para Charqueadas.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Douglas.
Só relembrando o que a vereadora Patrícia disse, né? Quanto a ser uma luta dos três vereadores, né? Eu gostaria muito, vereadora, que essa sua mensagem ela fosse a realidade de nós vereadores. Infelizmente, eu demorei a perceber isso, mas infelizmente, hoje na casa existe uma individualidade muito grande, né, entre a maioria dos vereadores, e isso atrapalha muito para que o bem comum seja conquistado. Então, assim, por mais que eu concorde com a senhora, eu acho muito difícil essa luta acontecer por esse simples fato desse individualismo estar acima de qualquer coisa aqui dentro dessa Câmara.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Todo mundo que conhece um pouquinho de política sabe mais ou menos como funciona, né? Existem lutas que são, de fato, individuais, como o PMDB mesmo nos provou durante os 4 anos. Tiveram várias lutas individuais, as quais eu admirei e bati palmas, porque estavam sempre muito presentes no governo do Estado. Se o governo do Estado não atendeu, pelo menos vocês tentaram. Deu para o povo de Charqueadas ver que vocês saíram daqui e se esforçaram para tentar trazer alguma coisa para Charqueadas. Muita verba veio e está vindo da União através do trabalho dos colegas do PMDB. Isso é notório. Todo mundo sabe e eu não estou aqui puxando o saco de ninguém. Estou falando que a gente vê que está acontecendo. Então, são lutas, quando é com Alceu Moreira, com, não lembro o nome de todos os deputados, Costela e tal, que vocês têm esse acesso muito maior e daí vocês vão individualmente lá buscar. Eu faço isso com os do meu partido, que são pouquíssimos. Vocês vejam que lá em Brasília não tem quase ninguém para procurar, né? Agora eu consegui uma luz no final do túnel, conseguimos eu e o Jerry um dinheirinho lá com a FUNASA para poder mexer nos esgotos presídios. Então, a gente consegue fazer um trabalhinho e mostrar alguma coisa. Então, são lutas que são individuais para depois se tornar coletivas. O que eu quero dizer é o que a gente tem que fazer coletivamente e não faz. Isso é que me preocupa. Isso me preocupa bastante. Essa questão da segurança pública, a gente tem que ir todo mundo junto na mesma direção. Por exemplo, eu não vou votar aqui na casa, eu sou totalmente favorável que Charqueadas tenha o título de cidade da segurança. Totalmente. Só que isso é uma construção. Eu não vou votar um projeto que o prefeito vai mandar para cá, denominando cidade da segurança, ou qualquer um dos colegas que fizer isso, eu não voto. Por quê? Porque eu quero ir lá com todos os colegas e o prefeito, dizer para o governador do estado, dizer para o secretário de segurança pública, olha, nós queremos votar na entrada da cidade, Charqueada cidade de segurança, mas nós vamos precisar que o estado nos dê a condição de abrir a boca para dizer que nós somos cidade da segurança. Senão depois a gente paga o maior mico e passa o maior vexame do mundo. Quando sai na RBS lá, que a cidade da segurança lá, um menino conseguiu invadir e quase botar fogo numa turma de alunos. Não, o governo do estado, ele tem que nos dar, nós levar um documento com pontos que nós achamos que tem que melhorar, e é uma luta coletiva. Não é uma luta para a Patrícia, que é o vice-governador do partido dela e é secretária da segurança. É uma luta coletiva, eu já estou dizendo. Se alguém pretende apresentar denominação da cidade, cidade da segurança, isso é uma coisa que a gente vai ter que sentar e discutir. Discutir e ver o que a gente vai receber em troca disso. O que o município pretende investir também em segurança para poder botar na entrada da cidade, Charqueada, cidade da segurança?
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo número 562/2019.
Proposição, informação número 024/2019. Autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, reiterando a informação 08/2019, que o Executivo Municipal envia a esta Casa Legislativa a relação de prédio que o município loca juntamente com valores e endereço, justificativo oral.
Obrigado, vereadora. Vereador dispensa, está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 561/2019.
Proposição, moção de aplauso número 026/2019. Autor, representação partidária do PT. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda a moção de aplauso ao CTG Ramiro Barcelos pelos seus 60 anos de atividades no município. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Só queria aqui saudar, né? A gente teve a oportunidade de estar juntos na sexta-feira. Foi bem emocionante, né, de ver o trabalho que eles vêm ao longo desse tempo fazendo, né, em prol da entidade, que nunca se esmereceram, né, alguns momentos de declínio, né, conversas, de poder estar contando, mas o importante é que eles conseguiram vencer bastante, né, existe uma proposta de já ter uma sede nova já o ano que vem, né, então acho que saíram vitoriosos, assim, né, até o ano que vem a gente poder estar fazendo e saudar a patronagem, né, que se empenhou bastante, porque quem está à frente de alguma entidade, principalmente que nem o Ramiro, que tem 60 anos, né, de história e que se perdeu muito, né, quando a gente perdeu o CTG também, um pouco de cada coisa, se perdeu a história, né, a construção, as pessoas se sentiram um pouco, né, desfalcadas com um pedaço da construção do próprio município. Mas queria aqui poder saudar eles em relação a isso e acho que eles foram vitoriosos nessa luta, né, teve vários apoios, teve a doutora Rosângela, que é advogada, teve outras pessoas que ajudaram na questão do própria venda do terreno e nessa conjugação. Tem um estresse que eu acho que é muito complicado e que o nosso município não atua, né, Rogério? É a questão, por exemplo, de quando se vende esses terrenos, que pode trazer também algum transtorno, que nem teve para o comércio, né? A gente falou sobre isso. E isso não tem uma discussão no plano diretor, né? Nosso plano diretor é muito antigo, a gente até comentou isso na última reunião do Conselho da Cidade. A gente precisa operar mais, senão vai se vendendo daqui a pouco, quando se vê, dá transtorno de som, transtorno de fluxo, transtorno de tudo, porque não tem esse impacto, né, em relação ao município. Mas agora já foi, né, ali até os comerciantes tentaram, né, organizar, mas já foi feito, né, a questão da venda e
quem saiu beneficiado foi o CTG, que vai poder ter uma sede, né? No centro, não sei qual vai ser o projeto que vai ser colocado ali, vai ter dificuldades também, dependendo do empreendimento, né? Que seja feito ali naquele centro. Então, a gente não tem noção ainda. Isso, agora já foi. Isso, vai ter que ser redefinido, né? Mas, saudar aqui, né, eles, pelo empenho de ter mantido aí a força durante esse tempo.
Obrigado, vereadora. Subscrito vereador PC, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Subscrito vereador Esporinha, aprovado por unanimidade. Queria aproveitar a oportunidade, já que estão falando das entidades, que segue a votação do meu galpão de Cara Nova até o dia 15 de setembro. Eu acho que os gabinetes poderiam apoiar com o pessoal para seguir votando, porque é uma verba razoável. Eu acho que poderíamos divulgar e ajudar, porque todo investimento para essas entidades é louvável. Não havendo mais proposições a serem votadas, passamos aos projetos que serão votados. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 540/2019.
Projeto de Lei Legislativo 043 de 2019, autor vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto: denomina-se a rota localizada na Avenida 1º de Maio com a Avenida Getúlio Vargas, de Laria Oliveira Lopes. A Comissão de Urbanização e Habitação é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 547/2019.
Proposição: Projeto de Lei Legislativo 044 de 2019, autor vereador José Francisco Silva da Silva. Assunto: dá o nome à rua projetada A, localizada no loteamento São Lourenço 2, de Pastor Júlio Alves da Silva. Comissão de Urbanização e Habitação é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à vereadora secretária que faça leitura do projeto 555.
Proposição: Projeto de Lei Legislativo 045 de 2019, autor vereador Paulo Sérgio Vieira Cabral. Assunto: concede o título de cidadão charqueadense ao senhor Valmir José de Castro. Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Projeto de lei para discussão. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto 555 de 2019.
Obrigado, vereador. Teremos inclusão de pauta, dois projetos. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do projeto do processo 565/2019.
Proposição: Projeto de Lei 053 de 2019, autor Poder Executivo. Assunto: prorroga o prazo de autorização da Lei Municipal número 3073, de 28 de dezembro de 2018, e da outras providências. Comissão de Educação, Cultura e Esporte é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 566/2019.
Proposição, projeto de lei número 054/2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, prorroga o prazo de autorização da Lei Municipal 374 de 28 de dezembro de 2018 e da outras providências. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto. E Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos a serem votados, passamos ao grande expediente.
Eu só queria fazer uma solicitação aos vereadores para saber se sabe alguma notícia do concurso, se o secretário...
Pois é, o projeto, a informação que tivemos é que esses projetos vieram prorrogando já para não sair outra seleção, porque já vai sair o concurso.
Tá bem, foi a mesma do ano passado, né? Foi a mesma fala do ano passado, né?
É a informação que tivemos, vereador.
Tá bem.
Mas eu acredito que vai sair.
Passo de liderança.
Vereadora Patrícia, espaço de liderança, bancada do PTB.
Bem rapidinho, assim, eu quero saudar, que eu não fiz antes, né, ao ex-prefeito, prefeito duas vezes Charqueadas, Anápio Ferreira, nossa vereadora, primeira vereadora do PTB, a Valquíria. Aqui o Zeca, que estava aqui na casa, ex-vereador, o Binho. E também o Antônio já foi, que pena. Eu queria desejar sucesso para ele nesse empreendimento dele, na Teva, né? E que ele seja bem sucedido, assim. E dizer que a gente fez a convenção do PTB aqui, sem ser esse fim de semana, no anterior, né? Na qual eu fui reeleita presidente do PTB, né? Por mais um exercício, fazia tempo que nós não tínhamos eleição, né? Para formar um diretório municipal, e agora nós tivemos, né? E eu queria agradecer, né, todo o apoio que eu tenho recebido aqui, a Sônia, a Nara, né, todo o pessoal do PTB, que tem nos ajudado incansavelmente, né? E o partido que tem crescido muito, muito mesmo. E eu queria fazer esse agradecimento de público, né, ao trabalho que vem sendo realizado. Na medida do possível, né? O PTB ele ocupa um espaço no governo, a gente está numa secretaria e que segue um modelo totalmente novo, implantado por esse governo, né? E nós desejamos sucesso, que esse governo consiga alcançar no modelo que ele criou a secretaria, um modelo diferenciado, todo o sucesso. Nós temos nos esforçado ao máximo para fazer um bom trabalho e deixar uma boa marca do PTB encharqueadas com o pouco que nós temos dentro da administração. E dessa forma eu queria então dar os parabéns ao meu partido que votou a um novo diretório e elegeu uma nova executiva.
Obrigado, vereadora. O vereador Douglas solicitou o espaço de liderança.
Eu também quero depois fazer.
Gostaria de compartilhar com os colegas e munícipes da visita que fizemos hoje, né, aos dirigentes do DAER e Lajado. Né, eu e o vereador Paulo Sérgio acompanhamos o prefeito municipal e a assessora da secretária de administração. Tivemos uma reunião onde alguns projetos estão saindo do papel em relação à melhoria dos acessos do nosso município. Né, são quatro acessos que estão sendo estudados, elaborados, projetados. E na terça-feira, quero fazer o convite aos colegas, o engenheiro Fabiano do DAIR estará na cidade, vai estar vistoriando em loco cada local, né, para finalizar os processos e, além disso, né, fazer um termo de cooperação com o prefeito para que haja a parceria do município com o Estado. Então, assim, muito provavelmente, ainda esse ano, né, ou no ano que vem, né, na Prós Esportes, a gente vai ter algumas melhorias nos trevos da cidade, e estamos solicitando também um radar móvel, né? Aliás, um radar eletrônico na entrada das penitenciárias. São solicitações que a gente vem fazendo junto ao secretário Costela, e a gente acredita que no futuro bem próximo a gente vai estar tendo essas conquistas.
Obrigado, vereador Douglas. Passamos aos vereadores inscritos no grande expediente. A senhora está inscrita, vereador. Pamela Luísa Lemos, declina. Paulo Sérgio, declina. Pedro Edson, declina. Rogério, declina. Vereadora Rosângela.
Eu queria aproveitar também e dizer que o PT também realizou, né, a sua eleição nacional, e onde tivemos, né, o presidente nacional, estadual, as chapas, e aqui em Charqueadas a gente reelegeu a mesma chapa, né, que é o presidente Picolotto, saudar ele, né, pelo esforço individual e coletivo que ele tem feito, e o resto da direção executiva, né? O Bruno é o vice-presidente, eu faço parte com a bancada, e dizer que a gente também, né, o pessoal participou bastante e que estão ativos, né, nessa construção, para que a gente possa estar construindo aí propostas também novas em relação à questão local, estadual e nacional. Então, queria aqui também deixar nosso registro, né, em relação a isso. E queria só fazer o registro que realmente é muito triste, né, a vivência que a gente teve na semana passada em relação a esse rapaz, né, que cometeu também suicídio, né, e sempre a gente pensa nos pais, né, que sempre fazem o melhor para todo mundo, né, a família, como fica, né, numa situação dessa. Então, acho que a gente precisa repensar isso, né, de como a gente vai, e queria deixar também aqui a insistência que alguma coisa coletiva nós precisamos construir, né? Até a promotora está de férias agora, nessas semanas, mas acho que seria importante conversar com ela também para ver o que eles estão pensando, né, em relação a poder estar colocando, né, Bira, o Estado nessa roda melhor. Até porque não adianta vir aqui, né, fazer a vinda e também não ter uma proposta concreta, né, para o município. Acho que não adianta a gente só ter a presença, né, das pessoas, mas uma proposta escrita, né, que a gente possa, inclusive, acompanhar nós como vereadores, que eu acho que essa é a nossa função. O Estado veio, fez várias conversas, secretário de Educação, mas isso não resolve a dor, né, que as pessoas estão sentindo. E o Assis precisa de ajuda, né, as professoras precisam de ajuda, todo mundo precisa. Então, eu queria deixar o nosso registro da, na verdade, a impotência que a gente se sente, mas ao mesmo tempo potente em cobrar uma operação que seja visível, né, e palpável. Quando a gente fala disso, a gente pensa na área da colônia, que deve ser repassada para o município há anos que a gente luta e que tem que ser repassada para o município. Esse é um ato que tem que ser feito o mais rápido possível, até porque ali está se criando problemas sérios, né, há muitos anos, e que o município acaba não conseguindo ter o retorno necessário para poder ajudar. Então, esse é um dos motivos, né, e das críticas que a gente recebe muitas vezes, né, em relação àquela área. Então, deixar nosso registro aqui da tristeza, né, que a gente tem vivido por ser pai, por ser mãe, né, a gente sabe o quanto é doloroso perder um rapaz tão lindo, né, que nem o Henrique, de uma forma muito trágica, né, como foi. Então, tenho certeza que todo mundo sente a mesma dor.
Obrigado, vereadora. Vereador Ubiratã.
Para completar o que a vereadora Rosângela disse, a gente sabe, eu que quem tem arma em casa e filhos, né? Então a gente tenta passar o máximo de orientação e tomar o máximo cuidado possível quanto a isso, mas eu acho que agora é o momento de fazer uma reflexão quanto às Charqueadas e mudar a forma de pensar e de agir. Porque, primeiro, a colônia penal, né, Vila da Colônia, onde eu nasci e me criei, é uma área que sempre teve, não digo largada, sempre teve, não teve a atenção necessária, nem os cuidados. Existem muitas invasões, não existe nada normatizado, terra é de quem, qual o tamanho, COSAN, CE,
governo do estado, governo municipal, o que pode, o que não pode, quem chega, quem sai. Não existe um controle ou um sistema de trabalho, um sistema de ações, como eu tinha falado antes, desde a educação, um planejamento para que passe a ser, como a vereadora Patrícia disse, e passe a ser uma cidade da segurança, precisa um conjunto de ações e um conjunto de normas e trabalhos específicos para que isso aconteça. Eu acho que está na hora de um grande debate e a hora da mudança de charqueados. Era isso.
Obrigado, vereador. Não tendo mais vereadores inscritos, dou por encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos.